Ouvintes da Rádio Brasil, aqui no Brasil Esporte Clube, entrevista especial. Eu recebo aqui o jornalista e escritor Roberto Sander. Tudo bem, Roberto?
Tudo bem, tudo bem. E você?
Tudo bem.
Tudo bem também?
Opa, tudo legal. O Roberto é um escritor, antes de tudo, é um cara que retrata a história do Brasil. Ele lançou vários livros, está para lançar agora 1970, enquanto o Brasil conquistava o Tri. Roberto, por que que você teve a ideia de fazer essa obra?
Bom, não sei se vocês sabem, eu já venho escrevendo sobre esse período há algum tempo, né? É um livro que faz parte de uma trilogia, né? É o terceiro livro sobre esse período. Eu escrevi em 1964, o Verão do Golpe, sobre todo aquele contexto, né, do golpe civil-militar de 1964. Depois escrevi em 1968, Quando a Terra Tremeu, que é um ano emblemático, né, 68. Quando muitas coisas aconteceram pelo mundo que determinaram, né, o futuro da humanidade, a gente pode dizer assim, o número de eventos importantes que ocorreram em 68. E agora, aproveitando os 50 anos, né, da conquista do tricampeonato mundial pela seleção brasileira, estou lançando esse livro que vai abordar o ano de 1970, tomando como ponto de partida a conquista do tricampeonato, mas falando de todos os episódios importantes que aconteceram naquele ano, que não foram poucos. Então, a ideia vem dessa sequência, né, de abordar todo esse período da nossa história recente.
Como estava o futebol nessa época, hein, Roberto?
Ah, era uma maravilha, né? Era o futebol arte, né? Eu mesmo, garoto, na época, cheguei a assistir Pelé, cheguei a assistir Tostão, Rivelino no auge, né? Grandes jogadores, Jairzinho, Gerson. Era uma seleção brasileira que brilhava intensamente, né? Era o futebol jogado na sua plenitude, né? Então, todos os grandes times brasileiros, né, para você ter uma ideia, todos os times do Brasil naquela época tinham pelo menos 2, 3 grandes craques. Toda a seleção brasileira naquela época jogava em times brasileiros. Então, você ia ao Maracanã, você ia ao Morumbi, ia ao Mineirão, ia aos grandes estádios brasileiros, em relação ao que acontece hoje em dia, né, com esse futebol assim, meio raso, meio igual, sem mais correria do que categoria.
E o grande time da época era o Botafogo, não era?
Sim, o Botafogo tinha um timaço, né? Era chamado até de Selefogo, né? Porque a base do Botafogo era a base da seleção brasileira. Tinha jogadores como o time do Botafogo campeão em 67, 68, né? Gerson, Jairzinho, Paulo César, Rogério, Zequinha, enfim, Carlos Alberto, Torres. Então, era um time fantástico, né? Um time que eu cheguei a ver jogar e era um time com qualidade excepcional, acima da média. Né? Mas tinha o Cruzeiro também, o Cruzeiro de Cristão, de Piazza, de Soló, de Carlos, de Raul no gol, e também de Joãozinho, ponto esquerdo. Tem uma ideia, jogador como o Joãozinho, que era um cracaço de bola, acho que nunca chegou a ser convocado para a seleção. Se foi convocado, foi assim uma outra vez. Então tinha jogadores tão bons, em quantidade tão grande, e muitas vezes os jogadores não tinham chance, porque a seleção brasileira tinha jogadores como Gerson, como Rivelino, como Pelé, Tostão, então no Avenida da Guia, o Palmeiras também tinha um timaço na época, na academia palmeirense, né, com Avenida da Guia liderando, que era um craque de bola. Enfim, era uma festa. Para quem gostava de futebol, realmente era uma... Eu não tenho o que reclamar, porque eu cresci vendo esses grandes jogadores atuando.
Agora, o que é interessante, né, Roberto, é que nessa época, especificamente 68, 69, 70, o Flamengo e o Vasco, que eram os clubes mais populares, as suas equipes estavam um patamar um pouquinho abaixo, por exemplo, do Botafogo, né?
Sim, sim. Tanto o Flamengo quanto o Vasco tinham equipes até competitivas, com bons jogadores. O Flamengo, por exemplo, tinha Silva, o Batuta, né? Que era um grande jogador, era um craque e tal. Mas que não estavam no nível desses outros, como o Botafogo, como o Cruzeiro, como o Santos e Palmeiras. Para mim, foram os 4 grandes times desse período, né? Tanto é que foram os times que conquistaram a maior parte dos títulos, né? A exceção aí era o Fluminense, que tinha um time médio, que era até chamado de timinho, mas era muito competitivo. O time era o seu tricolor, então até hoje eu sei de cabeça, a formação daquele time era Sérgio Oliveira, Galhardo, Assis, Marco Antônio, Vinícius, Dica, Furinha, Flávio, Samarone e Lula. Então o time que era só o Félix e o Marco Antônio eram da seleção brasileira, por exemplo. Um goleiro e um lateral esquerdo, que acabou sendo reserva na Copa de 70. Ele era titular, mas perdeu a posição para o Everaldo do Grêmio. Enfim, era um time muito competitivo que acabou sendo campeão brasileiro, né? Na época, a taça Roberto Gomes Pedrosa, o Robertão, né, que era o campeão brasileiro da época, acabou sendo campeão em 70, fazendo uma campanha muito regular e enfrentando de igual para igual times como o Cruzeiro, como o Palmeiras, como o Santos, o Botafogo, enfim, e acabou sendo campeão. Mas, assim, em termos de talento, os grandes clubes brasileiros daquele momento eram o Botafogo, o Santos e o Cruzeiro de Belo Horizonte.
Roberto, a ditadura militar usou o futebol como?
Não só a ditadura, né? Os governos, de uma maneira geral, né, usam, né, o esporte como uma forma de propaganda política. E imagina o Brasil naquela época, né, indo disputar uma Copa do Mundo, em que havia a possibilidade de ter conquistado em definitivo a taça Jules Rimet, como foi efetivamente. E foi inevitável essa associação, né, do futebol com o governo. Inclusive porque o presidente, na época, o presidente Médici, era um apaixonado por futebol. Ele ia sempre aos estádios. Era até era um ditador, né, sanguinário, inclusive, né, ele foi o presidente que realmente dizimou a oposição na base da truculência, na base da tortura, dos assassinatos, da perseguição. Aquilo que a gente sabe... Mas era um apaixonado pelo futebol. Então era um sujeito taciturno, fechado, mas que gostava de ir nos estádios. Isso ele fazia porque ele realmente gostava de futebol, não era uma coisa forçada. Não é que nem o Bolsonaro hoje em dia, que é um paspalhão, desculpe o termo, que vai lá no jogo do Palmeiras, vai no jogo do Flamengo, veste a camisa do Flamengo, veste a camisa do Palmeiras, veste a camisa de qualquer clube, entendeu? Para angariar a popularidade. O Médici era realmente um torcedor do Grêmio, em Porto Alegre, ele era gaúcho, e no Rio ele era rubro-negro, né, que aqui ele estudou e passou a maior parte da vida dele. E ia nos estádios com um radinho de pilha, acompanhava os jogos, e era, de fato, um apaixonado pelo futebol. Tanto isso é verdade que quando o Brasil foi campeão, e houve a recepção aos jogadores em Brasília, ele estava lá nessa solenidade, né, em que os jogadores comemoravam a conquista do campeonato ao lado do presidente. Quando ele abraçou o Pelé, ele chegou a chorar de emoção. Então, só futebol mesmo para quebrar um pouco aquela postura normalmente gelada, né, do presidente Médici.
Agora, nós sabemos que a preparação para a Copa de 70 durou 3 meses. E lógico, né? Galvanizou, centralizou as atenções do país. Mas como estava a sociedade brasileira naquela época, enquanto o Brasil se preparava para a Copa de 70?
Olha, parte dessa sociedade estava anestesiada, né? Iludida pelo tal do milagre econômico. Mas era um país em ebulição, né? Existia uma resistência à ditadura. E essa resistência, naquele momento, estava, sim, sendo dizimada. E como uma forma de luta, os militantes, né, que lutavam contra o governo, passaram a sequestrar diplomatas estrangeiros que estavam aqui no Brasil, como forma de libertar os companheiros que estavam presos, submetidos a todo tipo de tortura. Então, só nesse ano de 70 foi sequestrado um cônsul japonês aí em São Paulo e aqui no Rio de Janeiro um embaixador alemão e um embaixador suíço. Em troca da liberdade desses diplomatas, dezenas, centenas até de presos políticos que estavam nos porões da ditadura foram libertados. Então, foi um ano da construção da Transamazônica, foi um ano de grandes secas no Nordeste, foi um ano que ocorria aí no Vale da Ribeira, em São Paulo. Paulo, Wagner Ribeira, né, focos de guerrilha, né, com o comando de Carlos Lamarca, que morreria no ano seguinte, né, assassinado pela ditadura, já fugido em interior da Bahia, se não me engano. Enfim, então era um país assim, que nos bastidores, uma aparente tranquilidade, muita coisa estava acontecendo. E tem um episódio, inclusive, que nem aconteceu no Brasil, mas diz respeito ao Brasil, que foi o sequestro do adido cultural do Brasil em Montevidéu, pelos tupanaros, que eram os guerreiros urbanos no Uruguai que lutavam contra o governo lá no Uruguai. É uma época que a América Latina estava assim, muito influenciada pelas doutrinas socialistas e os países lutando por independência e querendo fazer revoluções. Então, o Uruguai também estava vivendo a mesma coisa. E esse diplomata brasileiro foi sequestrado em Montevidéu pelos tupanaros, do qual fazia parte o Mollica, né, o Pepe Mollica, que foi o presidente do Uruguai, né, e ficou lá 6 meses, né, em poder dos tupanaros, foi libertado depois de muita negociação. Então, os episódios são os mais variados possíveis, né? Que eu abordo nesse livro. Mujica, perdão, Pepe Mujica, era para você ter o nome dele.
Sim, sim. Agora, o Roberto, a gente reclama hoje que os jogadores brasileiros, né, mesmo aqueles que estão radicados no interior, no exterior, eles não têm uma participação política muito ativa na vida em sociedade. Em 1970 não era muito diferente, né?
Não era muito diferente. Historicamente, assim, com raras exceções, os jogadores de futebol não têm um nível de consciência, de politização para questionar, né, as posições dos governos, né, se posicionar politicamente de uma forma mais efetiva. Você pega, assim, ao longo da história, algumas exceções, como Sócrates, como o Reinaldo, do Atlético Mineiro, quando fazia gol, ele levantava a mão naquele final de protesto. E naquela época, você pode colocar como uma exceção o Tostão. O Tostão ali, mesmo naquele contexto, se manifestava, inclusive ele deu uma entrevista para o Tasquim, que era um jornal na época que tinha uma influência muito grande e atuava assim, de uma forma bastante independente. Que era comandado pelo Giraldo, pelo Jaguar, enfim, por jornalistas mais alinhados com a esquerda, vamos dizer assim, ele deu uma entrevista assim, bastante crítica assim, em relação ao que estava acontecendo na época. Então, o Tostão a gente pode considerar uma exceção naquele.